A produção agrícola no Brasil, o agronegócio, que é uma empresa de larga escala, com a produção também em larga escala, trabalha com os agrotóxicos, que, segundo especialistas, é um termo preconceituoso. Na prática, deveriam ser chamados de defensivos agrícolas, mas também está crescendo o produto orgânico. Para entender o futuro da produção agrícola, do uso do agrotóxico ou do defensivo agrícola, eu converso agora com o engenheiro agrônomo, que é mestre em produção vegetal e também doutor em proteção de plantas, e é diretor de ensino, pesquisa e extensão do Instituto Federal do Paraná, campus de Umuarama. Eu converso agora com Odacir Antônio Zanata. Senhor Odacir Zanata, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando se fala de agrotóxicos no Brasil, e quando se fala do futuro do agronegócio em relação ao que se chamaria de defensivos agrícolas, e se fala tanto da produção orgânica, nós vamos ter aí uma produção mais ecologicamente correta? Ou o uso do defensivo agrícola é ecologicamente correto?
Olha, Gilson, veja bem, esse é um assunto, em primeiro lugar, bastante complexo, né? Porque as empresas, elas trabalham cada vez mais na perspectiva de desenvolvimento de moléculas, que são moléculas que permitem o uso de dosagens menores, né? São considerados, essas empresas investem muito em pesquisa, desenvolvem essa tecnologia, e com isso eles dizem que o uso desses produtos é um uso seguro, tá? E por isso que a questão tem toda essa polêmica em relação ao agrotóxico, como você falou, e o defensivo agrícola.
Agora, nós temos aí um futuro cada vez mais saudável para a produção do gênero agrícola, da produção agrícola, soja, o milho, trigo, mesmo as produções de consumo domésticos, né, como os vegetais, como as hortas, hortifruti, granjeiros. Nós vamos ter hoje uma produção mais saudável para o consumidor?
Então, veja bem, Gilson, eu sempre defendi uma coisa. Eu já estive, inclusive, eu tive a possibilidade de vivenciar os dois lados da coisa, tá? Eu já trabalhei numa empresa, inclusive, com uma multinacional que trabalhava com defensivos, e com isso a gente tinha muita responsabilidade nos trabalhos que eram desenvolvidos naquela época. E hoje existe uma problemática muito séria em relação ao uso dos produtos, que é o seguinte: todo produto agrícola, e aí não é errado não falar agrotóxico, tanto que a lei, ela é lei do agrotóxico, mas as empresas dizem que se você usar o termo agrotóxico, ele acaba ficando muito pejorativo, ele acaba ficando pesado. Mas não tem nada de pejorativo nisso. Afinal de contas, a lei não chama lei dos defensivos agrícolas, ela chama lei dos agrotóxicos. Agora, o defensivo agrícola foi um neologismo, digamos assim, que foi criado, porque as empresas pregam que se você usar com responsabilidade o produto, ele não chega a ser um agrotóxico, e sim, ele seria um defensivo. Mas a principal problemática está na questão de como esses produtos são usados. Porque, por exemplo, vamos partir para a horticultura, tá? Você tem um produto, que normalmente os produtos que são usados na horticultura, eles têm uma coisa chamada período de carência. O que que vem a ser esse período de carência? Entre o momento que você usa o produto, que você aplica o produto, e o momento que você vai colher essa hortaliça, você tem um período aí de carência que você precisa respeitar. Normalmente ele varia aí de 5, 7 dias. O que que acontece? O produtor acaba aplicando, e aí o mercado sinaliza de uma forma positiva, o produtor vai lá e colhe antes de completar esse período de carência. O que que acontece com isso? Você arrasta esse veneno para a mesa do consumidor.
Então significa aí uma falta de responsabilidade de quem? Do produtor, que não consegue segurar no prazo? Existe uma má orientação técnica, por exemplo, até de engenheiros agrônomos ou de empresas do setor? Quem seria o grande vilão?
Eu acredito que aí é uma questão de, por um lado, ter uma orientação melhor. Hoje nós temos carência de assistência técnica nesse sentido. Também tem uma questão, às vezes, de oportunismo por parte de alguns produtores. Não são, pelo amor de Deus, não são. Olha, são poucos produtores talvez que façam isso, mas não estou dizendo que o produtor rural faça isso, mas alguns produtores, às vezes até por falta de informação, acabam fazendo isso. E com isso vai o produto para a mesa do consumidor, tá? Outro problema sério também que nós temos, Wilson, isso aí foi bastante debatido aí nos meios técnicos, né, em Maringá, até recentemente. O IAPAR e a Embrapa estão fazendo uma campanha novamente para restabelecer o tal do manejo integrado de pragas e doenças. Que é o que, que é isso? É um sistema em que você monitora a sua lavoura, vai fazendo a contagem de pragas, por exemplo, de lagartas da soja, e até que ela seja atingido um nível de dano econômico. Só a partir do momento em que é atingido o nível de dano econômico é que você deveria entrar, então, com o agrotóxico, o defensivo, aí, como as pessoas preferirem. Né? Acontece que o produtor, ou às vezes algumas empresas, orientam o produtor para aplicar um produto, sabe? Ó, você está aplicando um herbicida hoje na soja, já coloca um pouquinho de inseticida junto, sabe? Já coloca um cheirinho de inseticida junto, porque aquelas lagartas pequenas que estão aí já vão ser controladas, você vai dormir tranquilo. Isso é um erro. Isso é um erro técnico. Isso talvez até seja um forçar de barra aí do mercado, porque com isso o que está acontecendo? Se você tem lá a lagarta na soja, ela não atingiu o nível de dano econômico ainda, você pode esperar, porque, por exemplo, existem alguns agentes naturais que podem fazer o controle. Nós temos um fungo que controla a lagarta da soja, nós temos um vírus, que é o baculovírus, o fungo é o nobúria, ele faz o controle natural. Só que você precisa dar tempo para a natureza agir. E a partir do momento que você interfere nisso e faz o uso do produto químico, antes da hora, você está fazendo o quê? Você está permitindo que as pragas e as doenças sejam selecionadas, ou seja, que sejam selecionadas aquelas espécies mais resistentes, e daqui a pouco você vai ter um problema sério no mercado, que nós não vamos ter mais produto para controlar isso. Você tem uma série de espécies resistentes aí e a indústria não consegue talvez acompanhar esse ritmo.
Então, pelo que o senhor fala, nós temos que ter mais responsabilidade, menos ganância, e temos também, é claro, que utilizar com ponderação tecnologia e, no caso, os defensivos.
Sim, com certeza. Eu quero aproveitar também, já que você está dando esse enfoque, falar um pouquinho dos famigerados transgênicos, né, Gilson? Que, por exemplo, a indústria tem essa oportunidade, lançou essa tecnologia dos transgênicos, mas aí isso também não deve ser levado, assim, não deve ser disseminado assim, em larga escala, pô. Já está comprovado por pesquisas que, por exemplo, numa lavoura de soja com baixa infestação de plantas daninhas, média infestação de plantas daninhas, você não tem vantagem nenhuma de você usar o transgênico. Agora, se você tiver uma área, né, que tenha alta infestação de plantas daninhas, aí se você usar o transgênico, você tem uma oportunidade melhor de fazer o controle. Você vai usar aí a molécula que é específica para isso, que é o glifosato, né? E com isso você tem a possibilidade de fazer um controle melhor, tá? Porque você tem uma alta infestação, uma alta densidade de plantas daninhas por metro quadrado. Agora, caso contrário, não tem vantagem nesse sentido, né? Então a gente precisa deixar bem claro que cada caso é um caso. Isso precisa de orientação técnica, o produtor precisa se informar, precisa estar procurando assistência, para que ele possa não entrar numa barca furada.
Senhor Odacir Antônio Zanata, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Ok, Gilson. Obrigado a você por ter consultado. Um abraço.
Um abraço, feliz ano novo. Conversei com Odacir Antônio Zanata, engenheiro agrônomo. Ele, que é mestre, doutor em agronomia, falou um pouco conosco sobre a produção agrícola e o uso do agrotóxico, o chamado defensivo agrícola, e também os produtos transgênicos.